Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Medicina de Família e Comunidade é um manual técnico voltado à formação e à prática clínica na especialidade de mesmo nome, editado por José Benedito Ramos Valadão Jr. Gustavo Gusso e Rodrigo Dias Olmos, integra a série Manual do Médico Residente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCF MUSP. Publicada pela Ateneu em 2017, a obra tem 720 páginas e se apresenta como referência de consulta em português para contextos de atenção primária e cuidado longitudinal. Seu tema central não é uma doença ou um procedimento isolado, mas a organização do raciocínio médico diante de pessoas, famílias e comunidades ao longo do tempo. Isso exige combinar prevenção, abordagem de queixas frequentes, segmento de condições crônicas, comunicação clínica e articulação com a rede de saúde. Como manual associado a uma série de residência, o livro se distingue por aproximar fundamentos da medicina de família e comunidade das exigências concretas da assistência, sem reduzir o paciente a um conjunto de diagnósticos ou órgãos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cuidado integral como eixo do raciocínio clínico. A medicina de família e comunidade parte de uma mudança importante de unidade de análise, embora a consulta trate uma pessoa com uma demanda concreta. A decisão clínica precisa considerar sua trajetória, seu contexto de vida e os recursos disponíveis para o cuidado. Em vez de organizar o atendimento apenas pela especialidade de um órgão ou pela gravidade aparente de um sintoma, o médico de família procura integrar dimensões biológicas, emocionais, familiares e sociais. Esse enfoque é particularmente relevante para queixas inespecíficas. Multimorbidade e situações em que a conduta tecnicamente correta depende da viabilidade prática para o paciente. Um plano terapêutico pode falhar não por inadequação farmacológica, mas por barreiras de compreensão custo, rotina, apoio familiar ou acesso aos serviços. A perspectiva integral também evita uma falsa oposição entre tratar e prevenir, investigar sintomas, aliviar sofrimento. Reduzir riscos e promover autonomia são tarefas que podem coexistir na mesma consulta. Como manual de residência, a obra se posiciona nesse campo a oferecer uma referência para assistência que não fragmenta automaticamente os problemas. A consequência prática é um raciocínio mais atento à pessoa inteira, sem dispensar critérios clínicos. Segurança diagnóstica ou reconhecimento oportuno de situações que requerem atenção especializada. Em segundo lugar, longitudinalidade acompanhar pessoas e não episódios isolados. A longitudinalidade é uma característica decisiva da especialidade e ajuda a explicar por que o cuidado em medicina de família e comunidade não se resume ao atendimento de demanda espontânea. O acompanhamento repetido permite conhecer mudanças de sintomas, tratamentos já tentados, riscos acumulados, preferências do paciente e acontecimentos familiares que interferem na saúde. Essa continuidade produz informação clínica que dificilmente aparece em uma consulta única à evolução de uma pressão arterial, a adesão real a um medicamento, o padrão de recorrência de uma queixa ou a diferença entre uma alteração habitual e um sinal novo de gravidade. Também permite rever decisões. Diagnósticos iniciais podem ser reformulados à luz da evolução e intervenções preventivas podem ser distribuídas ao longo do tempo, em vez de concentradas de modo pouco realista em um único encontro. O manual é pertinente para residentes justamente porque a prática longitudinal exige disciplina de registro, definição de prioridades e capacidade de conciliar problemas agudos com necessidades crônicas. A relação continuada não equivale a paternalismo, seu valor está em favorecer decisões compartilhadas e planos mais aderentes à realidade, ao enfatizar o acompanhamento. A obra reforça que qualidade assistencial inclui continuidade, coordenação e avaliação dos resultados obtidos, não apenas a resolução imediata de uma queixa. Em terceiro lugar, prevenção e manejo das condições mais frequentes na atenção primária. A posição da medicina de família e comunidade na atenção primária torna inevitável o contato com problemas clínicos comuns e com doenças crônicas de alta prevalência. Nessa esfera, a prevenção não deve ser entendida como uma lista automática de exames ou orientações desconectadas da consulta. Ela requer avaliação de risco, indicação adequada, diálogo sobre benefícios e possíveis danos, além de consideração do momento de vida e das prioridades da pessoa atendida. O acompanhamento de condições como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias, frequentemente associado à prática da especialidade. Ilustra esse desafio, o objetivo não é apenas registrar parâmetros ou renovar prescrições, mas sustentar um plano que combine monitoramento, tratamento, hábitos de vida, reconhecimento de sinais de alerta e acesso à rede quando necessário. Um manual destinado à residência oferece utilidade ao organizar esse tipo de demanda recorrente dentro de uma visão generalista. O ganho é evitar dois extremos, a banalização de problemas potencialmente graves e a medicalização excessiva de riscos ou achados sem relevância clínica proporcional. Na atenção primária, decisões preventivas e terapêuticas precisam ser repetidamente ajustadas porque as circunstâncias mudam. A abordagem familiar e comunitária dá contexto a esse processo. Ao reconhecer que resultados duradouros dependem tanto da conduta clínica quanto das condições concretas para colocá-la em prática. Em quarto lugar, família, território e determinantes sociais no plano de cuidado, o próprio nome da especialidade indica que a consulta não ocorre em um vazio social. Família e comunidade não são meros cenários adicionais, mas dimensões que podem influenciar exposição a riscos, compreensão de doença, capacidade de autocuidado, suporte cotidiano e acesso aos serviços. Considerar esses fatores não significa atribuir todo o problema de saúde ao ambiente, nem substituir a investigação clínica por interpretações sociais genéricas. Significa qualificar as perguntas e as condutas quem ajuda o paciente. Que obstáculos dificultam o retorno? Há vulnerabilidades que tornam determinada orientação impraticável? Qual recurso da rede pode complementar o cuidado em populações acompanhadas por longos períodos? Conhecer o território ajuda a identificar padrões e necessidades que não aparecem em dados laboratoriais ou em uma anamnese estritamente biomédica. A abordagem familiar também é relevante quando um adoecimento afeta rotinas de cuidado, renda, alimentação ou saúde mental de outras pessoas do domicílio. Como parte de uma série vinculada ao HCF-MUSP, o livro se insere na proposta de difundir prática assistencial qualificada. Nesse contexto, a dimensão comunitária amplia o alcance da competência clínica. O profissional precisa preservar confidencialidade e autonomia individual, mas pode construir planos mais realistas ao reconhecer que saúde, doença e tratamento são vividos em redes de relações e em condições materiais específicas. Por último, coordenação da rede e limites da atuação generalista, a medicina de família e comunidade não substitui as demais especialidades. Sua função inclui reconhecer quando o cuidado pode ser conduzido no primeiro nível e quando há necessidade de avaliação, procedimento ou segmento compartilhado em outros pontos da rede. A qualidade dessa coordenação depende de encaminhamentos justificados. Transmissão clara das informações clínicas e manutenção do vínculo após a consulta especializada ou a alta hospitalar. Sem essa continuidade, o paciente pode receber recomendações incompatíveis, duplicar exames, abandonar tratamentos ou ficar sem referência para dúvidas e reavaliações. O manual para médicos residentes é especialmente útil ao situar o generalista como profissional responsável por lidar com incerteza e com problemas indiferenciados, sem ignorar sinais de alarme e critérios de gravidade. Esse equilíbrio é central. Resolver o que é prevalente e manejável na atenção primária preserva acesso e evita intervenções desnecessárias. Encaminhar no momento adequado protege a segurança do paciente. A coordenação também envolve compreender as possibilidades e restrições reais dos serviços disponíveis, pois uma recomendação só produz efeito se puder ser executada e acompanhada. Assim, o valor do enfoque generalista não está em pretender domínio isolado de toda a medicina, mas em integrar informações dispersas, estabelecer prioridades e assegurar que cada transição entre serviços mantenha coerência com o plano terapêutico da pessoa. Em conclusão, medicina de família e comunidade é indicado sobretudo a residentes, médicos em formação, profissionais da atenção primária e estudantes que desejam compreender a lógica assistencial da especialidade para além do atendimento pontual. também pode ser útil a profissionais que atuam em serviços onde a continuidade do cuidado, manejo de condições crônicas e articulação com outros níveis da rede são parte da rotina. Seu benefício prático está em oferecer uma moldura para ordenar demandas muito diversas, queixas agudas, prevenção, acompanhamento de doenças, questões familiares e necessidade de encaminhamento. Intelectualmente, contribui para deslocar o foco de uma medicina exclusivamente centrada em órgãos e episódios para uma medicina baseada em contexto, tempo e coordenação. O diferencial da obra em relação a compêndios clínicos organizados apenas por especialidades ou doenças está em sua vinculação explícita à medicina de família e comunidade e à série manual do médico residente do HCF MUSP. Essa posição favorece uma leitura orientada à prática generalista qualificada, na qual diagnóstico e tratamento são inseparáveis de comunicação, segmento e viabilidade do plano de cuidado. Não é, portanto, apenas uma fonte para consultar condutas isoladas, seu interesse está em apoiar a integração das condutas no percurso real do paciente pelos serviços de saúde. Com 720 páginas, a primeira edição de 2017 oferece escopo compatível com a amplitude da especialidade. Para o leitor, vale como referência de formação e consulta. Para a prática, reforça que integralidade requer método clínico, continuidade e responsabilidade pela coordenação do cuidado. Se você quiser apoiar José Benedito Ramos Valadão Jr., você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!